Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária, terceiro período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçana. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos os colegas, vereadores. Também hoje agradecer a presença do senhor Antônio, que mais uma vez prestigia nossa sessão. Eu convido inicialmente a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica. Como é de acordo na casa, a ata número 1320/07 do dia 13 de agosto de 2007 tem sua leitura dispensada e passo a mesma então em discussão. Não havendo manifestações, coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Jacinto, secretário da mesa, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 17 de 2007. Senhor presidente, encaminhamos a apreciação e posterior votação desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1235, de 20 de agosto de 2007, que autoriza o prefeito, o vice-prefeito, secretários e servidores, excepcionalmente, desde que para cumprir as atribuições dos seus cargos, a dirigir veículos no município. Pelo projeto de lei número 1235, estamos propondo autorização para agentes públicos, excepcionalmente, conduzirem veículos do município, na ausência do motorista. A autorização se dará nos casos necessários para cumprimento das atribuições próprias dos cargos. Sabemos que os serviços públicos devem ser realizados de maneira dinâmica e a ausência de motoristas para o deslocamento dos agentes políticos e servidores não deve impedir a execução de qualquer tarefa. Assim, pelo citado projeto, ficarão autorizados a conduzirem veículos da municipalidade, além do motorista, os detentores dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores municipais. Sendo que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos a análise e a aprovação do projeto de lei em questão por parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de agosto de 2007, Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal. Indicação número 63 de 2007. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja tomada providência em relação à estrada de margens, às margens da RS 512, próxima à entrada na propriedade do senhor Luiz Carlos Martins. Estrada esta que é de propriedade do senhor Valdecir Gianlupi. Justificativa. Esta estrada acima referida fica às margens da RS 512. Em dias chuvosos, a água ultrapassa o asfalto levando lama, deixando escorregadio o asfalto, tornando o trecho perigoso. Desta forma, seria oportuno avaliar o local para encontrar uma maneira de sanar o problema. Sala das sessões, em 20 de agosto de 2007, vereadora Carla Regina Dessian, PMDB. Indicação 64 de 2007. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja verificada a possibilidade junto a empresas intermunicipais para atuar no município uma linha de ônibus que faça a linha Panambi-Ijuí ou Ijuí-Panambi. Justificativa. tendo em vista a grande demanda de pessoas que necessitam de transporte de Panambi e Juí, ou Ijuí Panambi, se faz necessária uma linha que passe pelo município. Sala das sessões, 20 de agosto de 2007, vereadora Carla Regina de Cian, PMDB. O vereador que apresenta, indicação número 65 de 2007. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja revitalizado o Playground Praça Infantil de Brinquedos, que estão localizados na zona urbana e também nas comunidades e nos bairros da zona urbana que não possuem playgrounds. Seria oportuno que estes fossem confeccionados com materiais alternativos, bem como sucatas, madeira, pneus e latas, e outros. Justificativa. Sabendo da importância do movimento para o desenvolvimento integral da criança, estes espaços tornam-se locais de aprendizagem, de convivência coletiva e também de aproximação entre os adultos que acompanham seus filhos na recreação. Sala das sessões, 20 de agosto de 2007, vereadora Carla Regina de Cian, PMDB. Indicação número 66 de 2007. Senhor presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam, ouvido plenário, que a Câmara de Vereadores preste homenagem ao CTG Pialo da Amizade pelo transcurso dos 40 anos de existência em nosso município. Justificativa. Pela presente, propomos esta distinta homenagem a esta entidade tradicionalista, que no próximo dia 20 de setembro completa o seu 40º aniversário, tendo em vista a importância desta em nosso município, onde por muitos anos está preservando e difundindo a tradição e a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Sala das sessões, 20 de agosto de 2007. Vereador Valdecir Vilani, PP. Vereador Jacinto Vilani, Democratas. Convite. Vimos pela presente convidá-los a participar da consulta popular que acontecerá no dia 22 de agosto de 2007, a partir das 8h30 no Salão Paroquial de Pejuçara. Na ocasião, a população pejuçarense terá a oportunidade de escolher até 3 projetos para o desenvolvimento da região. Em anexo, enviamos a relação de projetos que integrarão a lista de votação. Contando com a participação de todos, desde já agradecemos. Pejuçara, 20 de agosto de 2007, Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito municipal e presidente do Comude. Os 3 projetos. Na agropecuária regional sustentável, desenvolvimento da agricultura familiar. Na educação, é projeto 7096, manutenção e conservação, especialização escolares. É um segundo projeto, daí abrange a Juricaba, o Maitá, Tiradentes do Sul e Panambi, para reformas nos estabelecimentos deles. Coronel Bicaco também. Na indústria, comércio e serviços, projeto 7064, fomento empresarial. Saúde regional, projeto 7102, equipamento para UTI neonatal e equipamento de diagnóstico. Segurança Pública, projeto 7007, aquisição de viaturas para Brigada Militar e aquisição de viaturas para a Polícia Civil. Turismo, projeto 7132, elaboração e divulgação de vídeos, publicidade, placas de sinalização e turismo. A programação da Semana da Pátria. Isso acho que vai ficar à disposição aí na Câmara para quem quiser acompanhar. só um pouquinho. É. Só dia 21 de agosto de 2007, terça-feira, 17 horas, recebimento da centelha, através da sétima, da 70 corrida, de fogo simbólico da pátria da Liga de Defesa Nacional, na BR-285, Vista Alegre, e condução até a Brigada Militar, pelos alunos da escolinha do CMD e pelos atletas do Grêmio Esportivo São Luís, campeão municipal 2007. Dia 5 de setembro de 2007, quarta-feira, participação da Câmara de Vereadores, hasteamento das bandeiras. Convite. Prejussara, 14 de agosto de 2007. Prezados senhores e senhoras, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Prejussara, a PAI, convida a Vossa Senhoria para participar de uma palestra com a professora Marta Estela Borgman, mestra em Educação Especial da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, com o tema Ressignificando a Educação Especial, a realizar-se dia 22 de agosto de 2007, às 19 horas, nas dependências do Salão Paroquial de Pejussara. Contamos com a sua presença antecipadamente e agradecemos. Wilson Bonfada, presidente.
Não havendo mais matérias no expediente, gostaria, antes de passarmos ao nosso pequeno expediente, gostaria de fazer uma saudação à nossa suplente de vereadora Dejanir, também ao presidente do Sindicato dos Municipais, o Pedro, e aos demais também que nos assistem esta noite, que sintam-se à vontade na Câmara Municipal de Vereadores. Dando prosseguimento à nossa sessão, convido o secretário para que colha as inscrições dos colegas vereadores que desejarem se manifestar durante o período do pequeno expediente. Não havendo inscrito, passamos ao grande expediente. Então, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no mesmo. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa, vereador Valdecir. Saudação aos demais que acompanham a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Saudação também à grande plateia que nos assiste nessa noite. Com relação a esse projeto 1235, primeira impressão que eu tenho, e, apesar de não ter certeza disso, mas eu acho que esse projeto, eu acho que não tem amparo legal. Na minha opinião, eu acho que isso é inconstitucional. E quero deixar bem claro aqui a minha posição, que até por alguns fatos que estão acontecendo aí, e até muitas vezes usando os vereadores do PT, né, contra alguns funcionários. Eu acho que isso tem que ser dito, porque não é verdade. Porque muitas vezes até foi dito que aqui não tem oposição. Mas tem oposição, e oposição séria. É isso que se faz. Eu vejo assim que que muitas vezes usam, aqui falo também do vereador da lei, usam nós para julgar a gente contra certos funcionários. Portanto, isso não é verdade. E não é isso que a gente faz. Agora, eu vejo assim que, dentro da lei, eu imagino que isso aqui é inconstitucional. Porque, muitas vezes, também acontece que pessoas, dentro da própria coligação, fazem esse tipo de coisa. Nos jogam contra os funcionários. Então, eu acho que isso tem que ser dito. A gente sabe que tem CCs que estão dirigindo veículos. Agora, eu e o vereador Darley, com certeza, nós não fotografamos ninguém. Agora, por parte dos outros, eu não sei. Talvez a própria coligação tenha feito isso. Com relação às indicações da vereadora Carla, são todas elas de grande importância, portanto, tem meu apoio. Com relação também à indicação do vereador Valdecir, do vereador Jacinto, com relação à homenagem ao CTG, né, pelo transcurso dos 40 anos, também eu vejo assim que é de grande importância. Também com relação a alguns fatos que acontecem. Nós sabemos que no final do ano passado aconteceu um acidente com o caminhão e houve muita cobrança por parte dos funcionários, e com razão. Agora, alguns dias também teve um outro acidente que envolveu aquele veículo ali que era usado muitas vezes aqui pela Secretaria da Agricultura, Calipanema. E eu vejo assim que não são tomadas as devidas providências com relação a esse tipo de acontecimento. Amanhã ou depois, na análise do Tribunal de Contas, com certeza, quando não forem tomadas as medidas que tem que ser tomado, e os colegas vereadores sabem, acredito que todos sabem, quais que são os procedimentos que devem ser feitos, que devem ser tomados. Na questão do caminhão não aconteceu nada, e a gente sabe que foi um grande valor que foi gasto para a reforma desse caminhão. Agora tem esse outro problema, esperamos que as devidas providências sejam tomadas pelo Poder Executivo com relação a isso. Do momento, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador Gustavo.
Primeiramente, boa noite a todos, saudando o presidente Menezes, demais colegas vereadores, nossa suplente vereadora Deja e demais público que nos assiste. Então, aproveitando um pouco as palavras do vereador Edésio, acho que a gente que faz parte da coligação vê que pessoas que fazem parte de partidos ou da coligação também usam às vezes de má fé para tentar desgastar uma administração pública. Já várias vezes eu venho aqui, me reporto sobre isso. Eu acho que não sirvo para ser político, porque eu, da minha pessoa, eu torço para o município crescer. Seja prefeito A, ou B, ou C, a gente tenta cooperar, tenta pelo melhor, mas a gente vê que por parte de pessoas meio maldosas ou por parte de política, tentam desgastar uma administração. Agora, o novo boato que sai sobre o IPTU, a gente vê que o Tribunal de Contas apontou sobre a cobrança do IPTU. A gente sabe que o IPTU era cobrado ou pelo terreno ou pela construção feita. Então, a nova indicação do Tribunal de Contas, onde mandou a Prefeitura fazer toda essa medição que a gurizada estava fazendo na rua, foi medido o terreno, foi medido as construções e está sendo cobrado imposto do terreno mais da construção. São 12 anos, não era feito o recadastramento atual, aí a gurizada esforçou aí um ano, meio ano de trabalho, onde então aumentou o IPTU, e essa geração de aumento foi por parte da cobrança do seu imóvel construído mais do terreno. Ordens do Tribunal de Contas. Onde também casas foram feitas puxadas ou aumentadas, e isso gerou também novo aumento do IPTU. Só que por maldade de algumas pessoas, onde dizem que o IPTU foi aumentado para pagar funcionários da prefeitura. Aí vejam bem, eu acho que nossa coligação, nós temos que sentar e resolver isso particularmente internamente. Eu não gosto de vir aqui criticar uma coligação que a gente faz parte, defendi, só que vai um ponto cada vez, uma polêmicazinha, os caras aumentam e largam por cima para tentar um desgaste de um prefeito, uma prefeitura, uma administração. Não tem como a gente ficar calado, de boca fechada, porque eu não sou assim. Eu acho que nós temos que botar a mão na consciência, ou sai com ligação, ou cada partido bota seu prefeito com goleiro. Assim, eu acho que corre melhor, aí sim todo mundo pode querer criticar, mas criticar da forma certa. Não tentar desgastar o município, a prefeitura, por questões legais, inventando conversas por fora. Sobre também, vereador 10, então a gente, pessoal que dirige aí, pessoal contratado e coisa, conversando com o vice-prefeito, a gente vê com olhos um pouco diferentes também, porque nós vemos motorista da prefeitura hoje, claro que no tribunal também está errado, ocupando outras funções. Só que no momento onde tu, por falta de motorista, alguma pessoa pega o auto para fazer, tipo essa do IPTU segurizada que estamos fazendo na rua, tu vai deixar o motorista só para eles ali? Eu acho que nesse ponto também a gente está perdendo um funcionário o dia inteiro para ocupar uma coisa que vai gerar uma renda ao município. Então a gente também vê com os dois olhos, aí, se for meio legal nesse contrato, a gente é de favor, se não for legal também a gente é contra. Demais, se vice-presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo o presidente da mesa, os demais colegas vereadores e ao nosso público assistente de hoje também em grande número. Se sinto bem à vontade aqui em nosso meio. Eu aqui, ouvindo as falas dos colegas, eu sempre penso às vezes e até por um lado vejo assim que dá a impressão mesmo que a oposição, que às vezes bate, que reclama. E mais uma vez aí a gente, né, teve a oportunidade de ver por parte de um vereador, né, que compõe a coligação, quando mesmo vem aqui dizer, né, de atos aí que não tem agradado o seu partido e também pela sua pessoa, né, e que a gente sabe sim, colega vereador Gustavo, que realmente, e eu sempre disse aqui que infelizmente nós temos um município administrado, né, há vários anos por uma coligação e que eu sempre considerei uma verdadeira farsa, né? E aqui, pelas palavras do colega vereador, a gente abona, então, as nossas falas, porque realmente eu tenho a certeza que não, em momento algum não existe coligação para desenvolver e para crescer. A grande verdade tem que ser dita e é que sim, existe uma coligação que tem, com certeza, várias pessoas, né, que se dedicam, que ajudam, que tem um pensamento assim como o teu, vereador Gustavo, talvez como o meu, não sei se a gente é certo ou errado, mas que realmente, independente da posição que a gente está, tudo que a gente faz sempre em busca de melhorar e aperfeiçoar o trabalho do poder público. E que com certeza existem sim pessoas, né? A gente é testemunha disso. Eu talvez sou um pouco diferente, porque eu já disse aqui que eu não tenho duas caras, né? Então, eu não preciso ter um discurso bonito aqui, né? Sempre elogiando e querendo me promover ou não se desgastando com ninguém e sair na rua com outro discurso. Então, eu, seja certo ou errado, quero deixar bem claro aqui nesta tribuna que o que eu digo aqui, eu digo ontem e digo amanhã da mesma forma, né? Então, sei que estou, sim, muitas vezes passivo de desgaste, muitas vezes passivo de ser usado por pessoas, né? Mas também sei de todo o custo que você tem em ser um ente público. Com certeza, aquele que não é falado, aquele que não se desgasta, com o perdão da palavra, colegas vereadores, é aquele vereador que não faz nada. Então, isso serve, sim, vereador Gustavo. Eu sei aqui das lutas que você travou também, muitas vezes, com coisas descontentes, e que teve desgaste até mesmo dentro do seu partido. Mas eu digo para ti, por ser, me considero um pouquinho mais experiente pelo tempo que estou aqui nesta casa, e digo para ti que vale a pena sim se desgastar, porque com certeza só vai entrar no embate e se desgastar aquele vereador que aqui age e toma decisão. E eu acho assim que eu posso dizer que assim como eu, você também é uma pessoa que aqui, né, independente muitas vezes de coligação ou fazer parte do executivo, você vem aqui também sabe dizer as verdades. Então, e admiro por essa sua, né, seriedade. E que sei que muitas vezes a gente às vezes é falado até mesmo dentro, né, do próprio partido. Com relação a esse projeto aqui, o 1235, eu digo que como a gente teve aí uma reunião de comissão, eu acho que está na hora sim das comissões, né, tomar parecer. Também acho meio estranho assim, né, quando, né, se é proibido legalmente, você, né, pelo município, enfim, a regularizar essa questão, mas não tenho certeza de nada e acredito que se as comissões se reunirem, aí sim será feito um parecer. E digo também que até me manifestei durante essa semana, e eu me considero em algumas coisas conhecedor da lei, e se eu tivesse maldade em algum momento em prejudicar um funcionário, alguma pessoa, podem ter certeza que eu já teria feito há muito tempo. Então, eu acho assim que meio houve uma distorção, eu falei alguma coisa e meio distorceu, mas fique claro aqui que eu sou sim defensor da lei, né? Mas a gente tem que ter sim, por ser um município pequeno, uma certa sensibilidade, eu acho que assim é a palavra que a gente usa, porque eu também acho assim que muitas vezes, né, não pode onerar uma pessoa aí, né, no sentido de ficar, mas eu acredito assim que a comissão sim se reunindo irá dar um parecer com relação a isso. Com relação às demais indicações dos colegas vereadores, eu acho que é importantíssimo essa até da colega Carla, né, quando pede com relação aos parques, às praças, né, na nossa cidade, eu acho assim que os bairros estão deficitários, né, nós temos o bairro Mastella, que eu cito como um exemplo, que eu, desde quando entrei aqui, a gente lutava em ter um espaçozinho, né, com que fosse um areal, alguma coisa para jogar vôlei, para os jovens, e também, ao mesmo tempo, um parquezinho para as crianças. Então, eu torço que tenha sorte, colega vereadora, que você possa buscar junto aí os órgãos públicos, né, uma força assim para que aconteça. Eu acho muito importante isso vem aí, né, a melhorar os bairros da nossa comunidade. Também, quando aqui os colegas pedem um apoio, né, para homenagear o CTG pelo transcurso dos seus 40 anos, eu acho assim que é uma entidade aqui que eu digo que não cultuo muito, né, eu participo pouco, mas sou um grande defensor do CTG. Eu acho que o CTG é uma entidade que hoje ainda conserva a nossa tradição e, acima de tudo, né, diante de uma sociedade, assim dá para dizer, com bastante problema, eu digo que o CTG seria a melhor forma para a gente ainda educar os jovens e fazer com que eles, né, tenham aquela convivência que o CTG demonstra para nós. Então, eu de imediato já demonstro meu apoio com essa matéria. Também quero questionar, presidente, diante desses debates que a gente teve aí, eu acho assim que está na hora da gente definir a questão da nossa assessoria, né, vereador? Eu sei que nós temos, eu não sei se o Raul permanece ainda nos auxiliando voluntariamente, mas eu gostaria sim que a mesa se posicionasse no sentido de a gente saber então quem é o nosso assessor jurídico, legalmente ou de favor, não sei, porque muitas vezes a gente realmente vem aqui e fala algumas coisas, E aí também há uma certa distorção, então eu gostaria, né, que fosse esclarecida essa questão da questão do assessor. Também quando aqui questionei com relação ao jornal, repito mais uma vez, o colega vereador José Falso, em duas oportunidades, se não me falha, questionou, e a mesa aqui nunca, pelo menos pelo plenário, nunca se manifestou. Eu gostaria sim que fosse esclarecido, porque a Câmara de Vereadores é patrocinadora do jornal, eu não sei até quando participou, mas eu acho sim que deve esclarecimento à sociedade, e aqui que é a casa do povo, tem que ser aqui que as coisas têm que ser esclarecidas. Então, mais uma vez, eu até indaguei a todos os vereadores, mas eu acho sim que a mesa tem que tomar partido com relação a isso e aqui nos dizer, então, enfim, se não a gente parou, o que está acontecendo, se tem algum conhecimento, que eu acho que é de interesse da comunidade, colega presidente.
Permite uma parte, vereador?
Tenha bondade.
Com relação ao colega jornal que o vereador se refere.
O jornal de Pejuçara, desculpa se eu não mencionei aqui, o jornal da nossa comunidade.
Assim, ó, por parte da Câmara, esse ano saiu uma edição do Jornal do Pejuçara e a Câmara divulgou suas matérias. Agora é uma empresa particular, não tem nada, a Câmara não tem vínculo nenhum com o Jornal do Pejuçara. Não tem por que eu saber qual é o motivo que o jornal parou. Isso é uma coisa particular. Se uma empresa quebra, digamos, ficou devendo, quebrou algum motivo, nós éramos, simplesmente usávamos como órgão de imprensa divulgador das matérias da Câmara. Agora não temos responsabilidade nenhuma quanto da parte administrativa, da parte editorial ou mesmo dos proprietários do jornal. Será esse o seu questionamento?
Não, eu diria também, presidente, que se tu vai analisar por um lado, a gente não tem a ver mesmo. Só que nós somos sabedores que entre o executivo e o legislativo, nós subsidiamos esse jornal em torno de R$1.000, próximo de R$1.000 mensais, e que sim, a CI tem funcionários responsáveis da CI, que são funcionários públicos, que também acompanham o trabalho. Então, eu acredito que o Jornal do Pejuçara tem vínculo e muito com o Poder Executivo. Talvez não lá dentro do presidente, enfim, da sua diretoria, mas nós temos o funcionário Pena, que se dedica exclusivamente, quase, pelo jornal. Então, eu não acredito, presidente, que nós não temos vínculo com o jornal. Eu acho, sim, que a constituição da diretoria deles aparenta e é particular. Mas nós somos sabedores que o jornal é financiado quase que na totalidade pelo poder público. Hoje existia, não sei ainda se continua, esse esclarecimento que eu quero. Eu não sei se existe ainda o funcionário da CI, o seu Flores, que também tinha uma participação, não sei, na questão financeira, enfim, que questão era. Então, eu acho assim que não podemos dizer que o jornal é particular e que o poder público não tem. Nós temos sim. Hoje, eu digo que o jornal depende. Tanto é que se o executivo e o legislativo não contribuíram, eu tenho certeza que o jornal não existiria. Então, eu digo que, no meu entendimento, nós temos sim vínculo com esse jornal e muito grande.
Posso
colaborar? Pode, perfeitamente.
O jornal, sobre, se eu tenho conhecimento, ele, no ano de 2007 circulou apenas uma edição e não foi por falta de apoio, até porque eu considero importante para o nosso município, até não só para divulgar as coisas da Câmara, mas também as notícias da nossa comunidade. Só que ele parou de circular não por a Câmara ou o Poder Executivo. Provavelmente, não posso responder pelo Poder Executivo, mas por ter cortado os recursos. Tanto é que nós, no momento que nós não tivemos mais a circulação do jornal, tivemos que divulgar no Tribunal da Cidade nossas matérias. Então, não tem como eu te responder aqui qual é o motivo que eu... o porquê da CI, a participação da CI na questão do jornal. Então, essa questão, não tem como eu dizer o que aconteceu. Só posso investigar, se houver a necessidade, o vereador pode entrar com um requerimento solicitando o comparecimento de alguém na Câmara, que será encaminhado a tomar as medidas cabíveis.
Agradeço as colocações do presidente. Realmente, eu acho que sim, tem que sim dar um parecer, um esclarecimento à comunidade. Porque eu tenho entendimento, sim, que tem vínculo, nós temos, que nem eu falei, o Pena, que se dedica quase que exclusivamente ao jornal, que é funcionário público, e hoje tem até mesmo a participação da CI, que é uma entidade em particular também, mas que tem sim uma certa dependência, até porque tem um funcionário que é pago pela prefeitura. E digo que estou feliz hoje até por uma questão que quando falaram aí, eu sei que foi usado meu nome, eu não tenho que esconder, da questão de fotos, eu realmente tirei fotos, mas não foi de pessoas e nem de carro. Eu tirei fotos próximo à garagem aí na semana passada, e que se inicia ali a partir do Nereu Bergoli, se não me falha a memória o nome desse cidadão. E eu fui uma pessoa que fiz campanha em sua casa, e uma das coisas que ele me pediu era que fosse canalizado para baixo de sua propriedade ali, aquele córrego. E que quando fui essa semana tirar, leva a gente a pensar. E nós temos aqui, quando se fala em saúde, uma estrutura que eu digo boa e considero a nossa saúde boa. E quando as pessoas vêm em nossas residências, até para dá para dizer assim, fazer uma vistoria para ver se a gente não tem problema de água empoçada, seja em pneu, seja lá o que for, até flores, não é aconselhado, né, você deixar a água depositada. Eu digo que me surpreende porque o poder público, através da Secretaria de Saúde, faz um trabalho brilhante de tentando fazer, pelo menos no sentido de prevenir, né, a proliferação de insetos, enfim, que podem causar doenças. Só que aí a gente nos depara, assim, quando toca um espaço que é do poder público, que é competência do poder público, dá a impressão que tem um viseiro e que não enxerga as coisas. Mas a minha felicidade é que eu tirei foto, acho que foi na quinta tarde, e eu não, eu tirei quarta, eu acho. Eu não tinha nem impressa minhas fotos para ver, e eu passei naquela região e já vi que alguma coisa aconteceu. Então, vejam vocês, vereadores, que a polêmica, o debate, muitas vezes faz com que certas coisas ressuscitam, dá para assim dizer. Eu acho que ressuscitou a ideia de fazer uma obra importante no nosso município, e começou lá. Espero que não seja como forma de abafar o vereador, dele achar que vai acontecer, mas eu vou estar lá fiscalizando, sim. Falei com as pessoas e falei que ia tirar foto mesmo, porque eu não preciso, né, ficar escondendo e pegar foto e querer aparecer para a história. E não. Eu acho que realmente, quando a gente mexe com alguma coisa, o que eu sempre digo, o que eu digo aqui, eu digo para as pessoas responsáveis. Gostaria muito de ter falado com o secretário Erasmo até com relação a isso, porque nós perdemos até... Como é que a gente vai cobrar de alguém da sociedade se pequenas coisas que são de competência do poder público acabam sendo deixadas de lado? Se os vereadores fossem ver lá, tem água empoçada frequentemente, não depende de chuva aquele córrego lá, né, vereador, até porque vocês que trabalham ali, eu tenho a impressão que ali desce água, né, diariamente. Então são coisas assim que não oneram os cofres públicos. E numa oportunidade eu disse até aqui na Câmara, e quero repetir, o que o Poder Executivo e o Legislativo paga para subsidiar o jornal que então, até então tinha, num ano, com certeza, nós poderíamos fazer brilhantes obras que talvez não seria colocado placa, e eu acho que é desejo de todo prefeito fazer as obras que bote placa, que divulgue, e ali a gente sabe que a gente vai enterrar dinheiro, mas que moraliza talvez... E nos dá até credibilidade para um dia chegar na casa de um cidadão e talvez cobrar com que ele faça, né, as coisas certas, que não deixe a água empoçada. Então são coisas que estão acontecendo, mas que por um lado eu fico feliz sim, porque tenho a certeza que isso vem a melhorar o serviço público e vem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Era isso que eu tinha para o momento. O presidente, ele levou a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Carla.
Minha saudação aos colegas, presidente Valdecir, aos demais membros da mesa, aos colegas vereadores e ao público presente. Com relação ao projeto 1235, eu me vi, inclusive, me vi nesse projeto porque eu fui uma das pessoas também que participou do governo aqui do Leonir, e a gente não contava realmente com a disponibilidade do motorista. No começo da gestão, sim, a gente tinha disponibilidade do motorista. E depois, por razões de corte de gastos, então a gente passou a usar o carro, os funcionários passaram a usar o carro, então, conforme a demanda. Como falavam anteriormente, é uma situação bastante delicada, como dizia o Darley, de sensibilidade, né, pela questão realmente de economia de custos. Mas eu acho que isso serve também para que os funcionários que usem o carro, inclusive eu, há poucos dias atrás, a gente prestou um favor de levar um colega de trabalho na rodoviária em Cruz Alta, abri mão do meu horário de almoço por falta de motorista para levar um colega a Cruz Alta para pegar o ônibus para ir para Porto Alegre fazer um curso. Então, aí, pra isso para mim não custava nem um pouquinho, porque eu sabia que eu estava ajudando um outro colega e, consequentemente, eu ia ajudar o município. Eu não, quanto a isso, não tirei vantagem nenhuma. Pelo contrário, perdi meu horário de almoço. Para que os colegas, na hora que usem o carro, também que tenham responsabilidade quanto à velocidade, quanto ao uso do cinto, quanto ao cumprimento das regras, das normas de trânsito, para que maus comentários não surjam na comunidade. Mas quando usa devida e corretamente, nada prejudicial ou acaba acontecendo ao funcionário e muito menos à administração. E essa questão isso me faz lembrar muito da questão de cumprir as leis. É difícil, muito difícil, a gente que já trabalhou como chefia, fazer com que alguns funcionários cumpram a lei. Eu lembro que chamando, advertindo um funcionário aqui do centro administrativo com quantas obrigações dele, posteriormente vinha saber que essa pessoa tinha, sei lá, feito um, não sei como é que diz no popular, enfim, um despacho. É complicado isso, porque as pessoas, muitas, algumas não têm um nível cultural tão grande de entender que tu está cumprindo ali um papel administrativo. Não é a Carla, mas sim a funcionária da prefeitura. Não é o Erasmo, mas é o secretário de saúde. Acabam confundindo, assim, é frequente isso, essa confusão entre a pessoa e o cargo, a função que tu está ocupando. Por mais que fulano seja meu amigo, ele tem obrigações a cumprir assim como eu. Eu estou cumprindo as minhas, determinar uma ordem, a dele seria, no caso, de obedecer a essa ordem. É muito complicado quando trabalho na questão de chefia. Assim como ser professora também é bem complicado. Quanto às indicações que fiz há muito tempo, já conversei inclusive com o secretário, o Setembrino, secretário de obras, quanto àquela entrada do senhor Valdecir Gianlupi. Em dias de chuva, toda aquela terra, aquele lodo vem para o meio do asfalto. Já derrapei, várias pessoas já derraparam naquele trecho quando tem chuva por causa do lodo. Então, vim aqui para fazer indicação para ver se a gente consegue resolver a situação. Questão do ônibus, como eu moro lá em Vista Alegre, ou vocês que passam com frequência, vêm muitas e muitas pessoas lá no trevo esperando carona para vir a Pejuçara. Ou então, a complicação que é para você poder se deslocar para Panambi. E nem todo mundo, a maioria da nossa população aqui não tem acesso a carro, depende de transporte coletivo. Então seria interessante ver essa possibilidade com as empresas de que os ônibus, principalmente o que vai de Ijuí a Panambi, pudesse então fazer para dar uma passadinha aqui em Pejuçara para pegar os passageiros aqui, até porque não tem como se deslocar até lá. Transporte escolar, agora a gente sabe que a lei foi aplicada, né? Então as pessoas, quem usa é estritamente o escolar e fica a cargo do motorista, então, determinar quem pode e quem não pode. E sem contar que a gente tem muitas pessoas que poderiam trabalhar, principalmente empregadas domésticas, principalmente na localidade de Vissaí, que tem muitas pessoas que precisam, por problemas de saúde, uma pessoa para ajudar e não tem como se deslocar até lá. Então fica bem complicado. Quanto aos playgrounds na cidade e no interior. Como professora de educação física, a gente percebe o quão rica é a vivência da criança dentro da praça, do brinquedo infantil. Aqui mesmo na pracinha, a gente vê as mães que procuram fazer uma atividade, fazer uma caminhada na praça e deixam as crianças na pracinha enquanto fazem a sua caminhada. Só que é complicada essa questão porque não há nenhuma proteção em volta. A criança, como ainda não tem controle sobre si, ela pode sair correndo no meio da rua, pode ser atropelado. Então, seria interessante revitalizar a praça, cercar ela, iluminar, até porque outra noite a gente tinha a presença de adolescentes, não se sabe quem, não dava para identificar por causa da penumbra, pela falta de iluminação, que estavam destruindo os brinquedos da praça, estavam com bebida alcoólica, tinha caco de vidro no meio da areia. Então, é complicado. a única pracinha que se tem no centro da cidade, e nesse estado as crianças não conseguem brincar. Isso para elas é fundamental, até porque convivem com outras crianças e assim vão se desenvolvendo melhor. Quanto ao Gustavo, comentava antes que ele não é político, tu é político desde que tu nasceu, enquanto tu queria os teus interesses, fazendo com os teus interesses prevalecessem sobre os da tua irmã. Tu não é politiqueiro, às vezes, então. Político a gente é desde que nasce, não adianta. Sempre querendo fazer com que os nossos interesses fiquem acima dos outros, num bom sentido, não sempre assim. Por hora seria isso, eu devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo nesse momento a presidência ao vereador Jacinto para que eu possa me manifestar na tribuna. Saudando o vereador Jacinto, na qualidade de presidente dos trabalhos da sessão, estendo minha saudação aos demais colegas e a todos que nos assistem esta noite. Inicialmente, eu gostaria de comentar com relação à pauta da sessão ordinária de hoje, onde entrou então o projeto de lei do Executivo número 1235. Quando o vereador Edésio comentou, eu também tenho essa dúvida, até porque eu tive conhecimento do projeto agora à noite, então não pude conversar com ninguém sobre o verdadeiro motivo de sua vinda até o Poder Legislativo, mas a questão da legalidade, porque até mesmo nos quadros do Poder Executivo existem os cargos constituídos, os cargos de concurso, funcionários efetivos na área de motorista. Então, não sei até que ponto essa lei ela não se sobrepõe em relação ao próprio estatuto dos funcionários, também, né, com relação ao motorista. Agora, eu vejo que talvez o objetivo dela seja de amparar os demais funcionários que, por eventualidade ou por necessidade, muitas vezes utilizam os veículos do Poder Executivo para trabalhos de necessidade, quando muitas vezes não existe um motorista disponível. Então, talvez não seja para tirar o cargo do motorista, mas sim para amparar em algum momento que algum outro funcionário estiver à frente de um veículo e for legalmente fora parado por alguma autoridade policial, no caso, e não tiver um amparo legal para se defender. Quanto às indicações da vereadora Carla, também, com certeza, são necessidades que a vereadora tem junto à nossa comunidade, que as pessoas procuram a ela para que encaminhe, e no momento que ela está atuando como titular do Poder Legislativo, ela está tomando as providências, ou ao menos encaminhando ao Poder Executivo para que esse tome as providências necessárias, buscando solucionar os problemas. Indicação que faço juntamente com o vereador Jacinto, todos aqui sabem da importância que representa o CTG Piau da Amizade para o nosso município. Importância cultural, importância histórica que ele tem, então nada mais justo que agora, quando se aproxima dos 40 anos e mesmo na Semana Farroupilha já está sendo preparada a programação da Semana Farroupilha, então já estive conversando com o patrão do CTG e nós vamos incluir então essa homenagem dentro da programação da Semana Farroupilha. Então gostaria de pedir o apoio dos vereadores para que nós possamos prestar essa homenagem a essa entidade tão representativa da nossa comunidade. Só alguns comentários, então, com relação aos que os vereadores que me antecederam fizeram, então, só para alguns esclarecimentos também, e com relação O que foi comentado aqui, o vereador Gustavo comentou sobre a coligação, o vereador Darley também, cada um tem sua opinião. Eu sou uma pessoa que já venho participando da política, a questão de eu assumi a presidência do partido na última eleição, a eleição de 2000, eu era presidente do partido, primeira vez que eu me manifestei politicamente, que assumi algum cargo político, e já naquela época eu tive a oportunidade de coordenar a campanha como presidente do partido. Então foi uma experiência, a gente teve uma coligação naquele ano. Na eleição seguinte, essa última eleição, também foi mantida a coligação dos quatro partidos, só dando a oportunidade, então, para tanto o PMDB como o PDT formarem a chapa concorrente com o apoio do então PFL e do Partido Progressista. Eu sei, não discordo de algumas coisas que os vereadores colocaram. Sei que dentro de uma coligação, ainda mais com quatro partidos, existem problemas, vários problemas de convívio, problemas de até porque cada ser humano tem um gênio diferente, cada ser humano é uma pessoa que tem ideias diferentes e que muitas vezes divergem. Então, eu mesmo, como hoje presidente do partido, não tenho o poder nem a força de exigir que cada filiado do meu partido ou cada pessoa que compõe a executiva ou mesmo o diretório do partido tenha a mesma opinião. Algum pode ter uma opinião divergente, algum pode ter um pensamento diferente que muitas vezes bata de frente com o que vem sendo feito pela administração. Não tem como eu exigir ou mudar o pensamento dessa pessoa. Isso também em todos os partidos, cada partido tem suas ideias e é formado por pessoas com pensamentos diferentes. Mas eu procuro agora mais agora em diante como presidente, eu procurar mais ainda buscar a solução desses problemas em forma, então o vereador Gustavo de repente não saiba, mas amanhã à noite vai haver uma reunião aqui no centro administrativo com os quatro partidos, representantes dos quatro partidos, e se houver algum problema de relacionamento ou algum questionamento, vou deixar para fazer isso nessa reunião, porque eu acho que ali que é o momento de colocarmos o que temos, o pensamento de cada um, e procurarmos solucionar, porque desta forma poderemos trabalhar melhor, como o vereador diz, pelo bem da nossa comunidade, pelo bem da administração municipal. Com relação ao jornal, repito o que eu falei antes do vereador Darley. Se o Poder Executivo e o Poder Legislativo subsidiavam, eu sou favorável a isso, até porque, repito, que a importância do jornal, as pessoas cobram hoje de nós por que o jornal parou. Até porque as pessoas gostavam de serem informadas, não só sobre os assuntos da Câmara, mas do que vinha acontecendo no nosso município. Mas, como eu disse, não compete à mesa diretora, ao presidente, ou mesmo ao Poder Legislativo, interferir junto a uma empresa particular. Até porque isso aí seria uma coisa que o próprio Tribunal de Contas estaria apontando. E quanto à participação da ACI, eu vejo sim uma coisa que não posso informar também, porque não tenho esse conhecimento de que a ACI tinha participação no jornal. Até o vereador agora é membro da diretoria da ACI, poderia, em vez de questionar aqui na tribuna, trazer esse esclarecimento para nós. Não é o caso de nós termos que... Ou, se for o caso, a gente pode convocar o presidente da ACI também, se o vereador assim achar necessário, para que ele venha prestar esclarecimento.
Me permite, presidente? Não, em momento algum eu questionei o papel da ACI. O que quis dizer que é de interesse da opinião pública, porque acredito que, como o presidente falou, que nós não temos nada a ver com o jornal, porque é particular, eu não considero particular. Só se tem um exemplo que até a CI era uma colaboradora, não sei nessa questão de finanças, eu assumi até uma parte dessa diretoria da CI, mas também não tenho conhecimento, tanto é que questionei, né, se tivesse, com certeza falaria. Só disse que tem entendimento que tem, sim, vínculo com o Poder Executivo, e que deve sim esclarecimento à sociedade. Só essa questão, mas a CI eu isento de todas as colocações, assim, simplesmente participo. Acho que é isso que eu quis dizer. É isso, obrigado.
Concordo com o vereador, só que o vereador questionou aqui a questão da CI, então ficou essa participação. Então, que seja esclarecido, né? Se, o vereador, se for vontade do vereador que a gente convoque o presidente da CI, é só entrar com o requerimento que não tem problema. Então, só repito novamente, que não tem como o Poder Público ou a Câmara de Vereadores exigir que o jornal venha a funcionar. Se houver se o jornal voltar a circular, provavelmente a Câmara vai divulgar suas atividades, até porque é de interesse, né? Acredito que até o próprio vereador gostaria de ver suas matérias sendo divulgadas no jornal do PJUSAR. Também só por colaboração, eu fiquei sabendo hoje, estive visitando o Parque de Máquinas, quanto aquilo que o vereador colocou sobre aquela tubulação ali que desce na rua aqui, perto do... Aliás, que vai desembocar atrás da garagem da prefeitura lá. O vereador da lei sabe que existia um projeto, uma emenda que nós tínhamos conseguido a nível federal, porque seria canalizar toda essa parte ali. O vereador acompanhou em Brasília, né? A nossa viagem foi lá, até nós estivemos juntamente com o prefeito, o vereador da lei também acompanhou, tentando reverter uma verba de 100 mil reais que seria utilizada para canalização desses esgotos e que a FEPAM vetou o projeto. Então, como a FEPAM não emitiu a licença para ser realizado em tempo hábil, antes mesmo de nós termos a municipalização do meio ambiente, praticamente essa verba foi perdida e ela teria solucionado os problemas. Então, fica registrado aqui que existia uma proposta para ser resolvido esse problema. E agora, então, o Poder Público Municipal está fazendo isso aí por conta própria. Já vi que estão lidando hoje. A hora que eu estava no Parque de Máquinas, chegou o carregador lá que havia estragado um pistão e daí eles pararam o serviço. Mas no que tiver condições, eles vão dar continuidade e vai ser canalizado aquele trecho ali. Presidente, não havendo mais o que eu queria colocar nesse momento, daí eu lhe devolvo a palavra. Passamos agora a um intervalo regimental para vermos as matérias que irão em votação posteriormente. Reaberta a sessão, eu convido o vereador Jacinto para que faça a leitura das matérias que irão em votação na noite de hoje.
Indicação número 66. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indicam, ouvido ao plenário, que a Câmara de Vereadores presta homenagem ao CTG, Pialo da Amizade, pelo transcurso dos 40 anos de existência em nosso município. Justificativa. Pela presente, propomos esta distinta homenagem a esta entidade tradicionalista, que no próximo dia 20 de setembro completa o seu 40º aniversário, tendo em vista a importância desta em nosso município, onde por muitos anos está preservando e difundindo a tradição e a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Sala das sessões, em 20 de agosto de 2007, vereador Valdecir Vilani, PP, vereador Jacinto Vilani, Democrata.
Em discussão, a indicação número 66/07. Não havendo manifestações, coloco a mesa em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais.
Thank you.
Concedo a palavra à vereadora Carla.
Sobre a viabilidade de se instituir na cidade, aqui no Imperuçara, uma rádio comunitária. Que hoje a gente faz uso de meio de veículos de comunicação externos, fora do município, a Rádio Progresso, a rádio, outras rádios da região e jornais também da região. Então seria interessante que a gente pudesse, enquanto vereadores, também poder assumir essa questão de fazer um estudo para ver a viabilidade de uma rádio comunitária aqui, bem como a reativação do jornal. Creio eu, várias vezes sugeri ao próprio Pena diretamente que se fizesse, agora no intervalo eu vi a Deja, acho, comentando, a vereadora Deja, suplente vereadora Deja comentando sobre a questão de assinaturas, né? Isso várias vezes foi sugerido ao Pena para que se pudesse ver a viabilidade, que impossível que alguém se negasse a fazer assinatura, até porque as pessoas diziam isso: eu pago, mas por favor, eu quero uma edição do jornal para circular as notícias os sociais da cidade, enfim, outras notícias de interesse da cidade. Então, se pudesse fazer uma comissão dos vereadores, talvez, para estudar essa viabilidade de se instituir uma rádio comunitária, talvez, por que não um jornal comunitário, né? Forma de cooperativa, que esse é o modelo que atualmente vem sendo avaliado como viável em qualquer aspecto, as cooperativas de trabalho. Quanto à questão, antes, agora no intervalo, a gente comentava sobre o projeto de lei número 1235, eu também vinha lembrando da questão do professor de educação física, como cabe a cada um dos profissionais, quer seja concursado ou não, de garantir o seu espaço de trabalho. Quando eu falei que a gente quebrava o galho, que saía com o carro, em momento algum a gente disse que o motorista, no caso, que hoje está desviado da sua função, não merece exercer sua função. Só que a gente, em momento algum, pensou em deixar essa pessoa de lado. Mas sim pelo simples fato de não onerar o município, de readequar as pessoas. Mas, enquanto professora de educação física, eu vejo que outros espaços aqui no município são ocupados por pessoas que não têm qualificação e que, se o nosso conselho estivesse aqui presente e averiguasse, o município seria autuado. Fazendo palavras, então, o Conselho Municipal de Esportes, que, infelizmente, não é muito característico de conselho. Eu acho que teria que ser feita uma política de reestruturação dentro do conselho, de uma secretaria, uma subsecretaria, enfim, um departamento de esporte e cultura. Até pela indicação que eu fiz antes na questão das pracinhas os playgrounds, isso entra dentro de uma política de lazer para a população. E hoje a gente sabe que o lazer também ajuda a prevenir doenças. Então, o lazer, a atividade física, o esporte, hoje ele está muito mais próximo à questão da saúde do que propriamente da competição. Então, hoje o município de Imperuçara está muito deficitário na questão de espaços, de políticas para o esporte e para o lazer, políticas públicas, de campeonatos que sejam para públicos de mais idade, não somente para jovens, principalmente sexo masculino. Eu sei que teve há pouco o campeonato de futebol feminino, mas a gente sabe também que poderiam existir campeonatos entre terceira idade. Existem vários esportes que hoje são adaptados para esse público. Então, acho que a gente pode pensar e, infelizmente, quem pode pensar quanto a isso são os profissionais de saúde. Não há como colocar uma pessoa de segundo grau atender como médico, assim como não dá para colocar qualquer um ser professor. Então, que cada profissional tenha o seu devido reconhecimento e valor pelas administrações. Não me refiro somente a Imperuçara, mas pelas administrações da região também. Quanto à questão da coligação, que antes você comentava, que algumas pessoas permanecem silêncio, outras, como o Gustavo, se manifestam. A gente que viveu, eu que vivi mais próxima a esse mundo, enquanto era chefe de gabinete, é como a gente conviver com uma família. Cada um pensa de um jeito diferente. Alguns tomam algumas atitudes sem consultar os demais. É uma questão realmente muito complicada, mas se tenta sempre procurar mais fazer acertos do que propriamente erros. Às vezes não se consegue sintonia, às vezes se consegue. Então é sempre uma luta, sempre uma discussão entre as pessoas dentro dessa coligação. Por hora seria isso, eu lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo novamente os colegas vereadores e ao povo que nos assiste. Com relação ao debate aqui sobre o jornal, presidente, você há de concordar comigo que você deve até ter conhecimento que o jornal ficou até paralisado sob júdice por um tempo, porque operava dentro do poder público, e eu sei que até computadores foram aí apreendidos, enfim. Então, temos que sim aqui assumir sim que o jornal tem vínculo direto com o executivo, não adianta aqui nós dizer que não, mas a gente sabe porque haja visto isso acontecido, que sucedeu-se aí uns anos atrás, eu não recordo bem aqui, mas que realmente sim demonstrou isso para a sociedade, que é um jornal sim direcionado, e que eu acho sim que a gente, se tiver que reativar, eu até acho que tem que rediscutir a nossa participação, porque eu acho, sempre disse aqui, que acho muito pouco a gente divulgar apenas matérias. Eu acho que isso não representa a totalidade do serviço e do que se faz aqui dentro desta casa. E eu não acredito que é só de meu interesse, eu acho que de todos os vereadores, que seja aí publicado mais coisas, né, e não se deter simplesmente em matérias. Com relação à rádio comunitária, até que aqui a vereadora falou, eu digo assim que sou um sonhador ainda, Carla, porque eu há muito tempo eu tenho sonhado com isso. E digo até que nessa viagem a Brasília a gente teve um conhecimento lá com relação a isso, que é viável sim. Você, se tiver um grupo bom de pessoas aí, né, comprometidas em realmente fazer uma rádio que seja voltado, né, a divulgar, enfim, e auxiliar a comunidade. Né? Então eu sou um grande defensor, eu sei que o presidente Valdecir também. Então é mais uma pessoa aqui que eu fico feliz em saber que também defende essa, assim como todos os vereadores são favoráveis. Eu acho que dá bem sim para a gente se reunir uma noite dessas aí, combinar, para começar a rediscutir essa questão que tem futuro, né, talvez a longo prazo, mas que tem que se iniciar. Também gostaria de dizer aqui, e para os colegas vereadores que já da outra gestão, que aqui nós temos hoje um exemplo de uma coisa assim, que hoje uma matéria que tramitou, e é tão sem força, não consigo entender, que até nem um vereador citou aqui, acredito que nem ia fazer, quando a gente vê aqui que quarta-noite nós vamos ter a consulta popular, e eu, quando vejo falar em consulta popular, eu me recordo e me lembro do saudável governador Olívio Dutra, porque nós, aqui, porque acho que alguém achava que nós ia se promover, nós ficava às vezes meses e meses discutindo, né, orçamento participativo, e eu defendia e aplaudia e dizia que era uma luta, né, dos trabalhadores e que a democratizava o espaço de todo cidadão. E aí está um exemplo de desgoverno no Estado quando nós, né, tramita na casa uma consulta popular que ocorrerá daqui 2 dias e que a gente não sabe nem quanto iremos discutir e que não vem democratizar nada. Né? Então, para mim, isso demonstra o verdadeiro desgoverno da governadora Ieda, que também se elegeu, sim, amparada por vários partidos políticos, e que está aí um exemplo, né? Nós teremos aí na quarta, próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, né, horário esse que retira o direito de todo cidadão, porque eu me lembro que eu apenas fazia à noite, né, à noite chegávamos, reunia mais de 300 pessoas numa noite, e eu acredito que, não sei se vai algum vereador na consulta popular, acredito que não vai, porque isso demonstra, e não sei também se está acontecendo, porque a gente sabe no governo Rigoto também que foi feito e atrasou, não sei se aconteceu. Então isso demonstra que quando você debate alguma coisa aqui, né, queira ou não queira, né, a gente vê assim que o orçamento participativo era um exemplo vivo de participação popular e que teve lá seus problemas também, seus atrasos, mas que nós recebemos naquele governo muito recurso para a Pejuçara e que hoje até eu não vejo nenhum vereador até pelo menos citar aqui e que quase me passou despercebido. Quase me passou despercebido, porque isso demonstra realmente assim, que é um projeto aí que tendencia a cumprir simplesmente aí o papel de participação através de um orçamento que não sei que valor é. Era isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Edésio.
Saudação novamente a todos. Com relação a esse projeto que entrou hoje, faço parte de uma comissão que vai ter que emitir um parecer. Mas já de antemão, quero deixar a minha posição aqui, até porque nessa semana, mas não somente por isso, a gente conhece já e sabe do que acontece, mas nós sabemos que existem várias pessoas fora de suas funções, vários servidores públicos fora de suas funções. E é um dever, uma obrigação do próprio prefeito colocar esse servidor, cada um na sua função. Um exemplo, né, vereador da lei dessa semana, nós descemos lá embaixo, tem motorista, né, que está sentado. Então, isso é triste. A gente não tem, e que fique claro isso, que nós não temos nada contra ninguém. Contra nenhum funcionário. Agora, eu acho que, diante dessa situação, né, de vários funcionários no desvio de função, né, e que sabemos que tem vários motoristas nessa situação, com certeza, não voto favorável a esse projeto. Não voto mesmo. Diante dessa situação. Porque eu acho que nós temos que, foi dito aqui pela vereadora Carla, nós temos que valorizar os funcionários. Se não estão exercendo bem sua função, cabe à chefia cobrar. Isso tem que ser feito. Então, a minha posição está aqui tomada. Que, diante daquilo que nós vimos e que é o que está acontecendo. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador João.
Cumprimentar o presidente da mesa, Valdecir, os demais componentes da mesa diretora, os colegas vereadores, ao público que hoje mais uma vez lota o plenário desta casa, suplente de vereadora Deja, ao presidente, ao Pedrinho, presidente dos Sindicato dos Funcionários, aos colegas, a secretária, a assessora Carla, e dizer de que somos favoráveis às indicações aí da vereadora Carla. Todas essas indicações, já fui proponente de algumas, os demais vereadores também, a gente realmente que você consiga realizar este sonho, porque quando se realiza um trabalho em prol da criança, da juventude, isso realmente é um sonho, tanto para elas quanto para nós. Então é importante ações dessa maneira, desse estilo de trabalho. E que bom que você vem para valorizar ainda mais esse tipo de indicação. É uma valorização que a gente gostaria que houvesse a sensibilidade do senhor prefeito, secretários, e que atendesse. tivemos, a gente sabe que as indicações, por si só, já, o nome já diz que a indicação, a secretaria ou o chefe ou o prefeito faz se realmente achar que houver a necessidade, ou por A ou por B, ou até mesmo se houver vontade de fazer, mas que possa ser feito. A gente tem tido satisfação aí de ser atendido em algumas reivindicações, algumas indicações que a gente fez, alguns contatos que a gente tem feito mais diretamente. Talvez fosse aqui, a vereadora se reportava na primeira sessão que participou, e de que talvez o que esteja faltando é um meio de comunicação mais direto com as pessoas do setor, com os secretários, aonde possa ser feito. Talvez nem, não tanto por falta de vontade do prefeito, mas às vezes por falta de tempo mesmo, né? Que não, muitas coisas não acontecem. Mas a gente está feliz aí, devo parabenizar o executivo nessa semana por algumas indicações de nossa autoria que estão sendo feitas aí nas comunidades. Então a gente é feliz por isso. Referente ao projeto de lei 1235, ele vai ter, tem um prazo aí de tramitação, realmente deve ser estudado todos os, mas também acredito que a assessoria da prefeitura, quem faz esses projetos, não deva ser leviana de mandar um projeto para a Câmara sem ter consultado algum órgão competente. A gente sabe que existe aí a DPM, que dá seu parecer, existem outros órgãos, e acredito que tenha vindo embasado em algum. Então a gente quer ver da melhor forma possível que isso venha realmente atender às necessidades do executivo, não tirando a vaga oportunidade de um motorista de carreira aí, mas que também não entrave, não seja um meio que possa entravar os serviços públicos. Então, com maior transparência desse parecer, a gente vai ter o voto como a gente entender no trâmite desse projeto. No demais, seriam isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Jacinto.
Saudar o presidente da mesa, o presidente Valdecir, a segunda secretária, vereadora, colega, os colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem. Quanto aos projetos, indicações, a gente é favorável. Esse projeto dos motoristas, a gente vai estudar durante a semana, vai ficar por 30 dias, provavelmente, a gente vai estudar. Quanto à consulta popular, só também deixar eu tive numa reunião em Santo Augusto, faz 15 dias, quando foi discutido o orçamento, os itens que iam ser, que vai ser para votação, mas foi um período muito curto que veio isso, em virtude da governadora estar reestruturando as despesas do Estado para deixar ele governável. Quando o vereador Darley falava que são vários, uma coligação de vários partidos, e talvez fazendo um descaso. Eu acho que estou vendo hoje que a governadora está tendo um grande esforço para reestruturar as contas do Estado para deixar o Estado governável. Isso vem de administrações anteriores, e talvez que o próprio Rigoto também não teve coragem ou não achou de tomar uma atitude dessa e começar a cortar os gastos. E eu acho que hoje ela está tomando essa atitude, está cortando as contas, as despesas, para poder deixar o Estado governável. E segundo as pessoas que estavam na reunião do Cored, a informação dela que quanto à consulta popular, que foi da gestão anterior, que não veio os recursos, ela se comprometeu a mandar esses recursos e mandar os recursos que vai ser votado agora também. Mas dentro de uma, das condições dos cortes que está sendo feito e da estrutura. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu acho que ela vem fazendo com grande esforço, tentando administrar o Estado que estava ingovernável. Eu acho que com cortes de gastos, não sei se alguém acompanhou o Zero Hora que tinha a semana passada, a quantia, os valores, em torno de 290, 300 milhões que vem em um semestre, que foi o que teve de, que foi economizado nas despesas do Estado, nos cortes que ela fez. Então, eu acho que ela vem fazendo com sacrifício isso aí e vem tentando reestruturar que o Estado estava ingovernável. Era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Quando nos aproximamos do final da sessão, só gostaria então de... Só para até para esclarecimento, a questão da rádio comunitária, realmente uma das tarefas que a gente teve lá em Brasília foi essa, juntamente com o vereador Darley, só que realmente não existe prosseguimento no processo de uma rádio se não tiver um grupo formado, um grupo organizado dentro da comunidade que queira trazer. Simplesmente nós fomos lá e era só para buscar informações, mas essas informações estão até mesmo no site do Ministério das Comunicações. O primeiro passo tem que ser dado aqui dentro da comunidade, dentro do município, para que possamos nos organizar e buscar, e para depois sim encaminharmos esse processo da rádio comunitária. Mas tem viabilidade, até porque praticamente todos os municípios da nossa região já possuem, e não é uma coisa que a gente deve descartar. Só reforçar alguns convites, então... Semana da Pátria começa amanhã, então. Semana da Pátria, propriamente dita, não, mas a programação alusiva às comemorações da data máxima no país começa com o recebimento da centelha amanhã à tarde, às 17 horas. Ela vem de Vista Alegre até a Brigada Militar. Dia 1º de setembro tem a missa e no dia 13 de setembro é a abertura oficial. Então, a programação vai ficar à disposição dos vereadores. Na próxima segunda nós vamos reforçá-la. Também gostaria de reforçar o convite para os colegas vereadores e os presentes também para essa palestra que a PAI está promovendo, então, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial, com o tema Ressignificando a Educação Especial, dia 22 de agosto. Também a gente recebe tanto material com relação a cursos e de várias entidades e auditoria. Só para os vereadores terem consciência, então, se houver algum interesse ou para ficar registrado, isso aqui é um evento programado pela Alvergues, que nós somos só afiliados à Alvergues, que é a entidade que representa os vereadores do Rio Grande do Sul, que é o 22º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais. Vai ocorrer dia 29, 30 e 31 de agosto, agora, 2007, junto ao auditório da Alvergues, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Então, fica de todas as propostas que vêm para nós aqui, esse é um órgão oficial que representa os poderes legislativos constituídos. Também, então, gostaria de passar à Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 3085-02.00-06-9, que é a prestação de contas do prefeito Leonir Perlim, do ano de 2005. Então, a comissão tem 30 dias para avaliar e depois emitir um parecer. Vai ser votado. Não havendo mais matérias, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os vereadores. Agradecer a colaboração da vereadora Carla, que hoje está encerrando seus trabalhos. Então, nesse período em que o vereador Marino está de licença, então parabenizá-la pelos trabalhos desenvolvidos. Segunda-feira o vereador Marino deve estar retornando à Câmara e que tenha mais oportunidade de assumir, que possa mais uma vez colaborar com o Poder Legislativo Municipal. Agradeço também a presença de todos que nos deram a honra de assistir à sessão esta noite. Convido mais uma vez que se façam presentes quando assim desejarem, que a Câmara está sempre aberta para recebê-los. Conto com a presença de todos os edis, então, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada essa 26ª sessão ordinária de 2007.